Bom, meus queridos, minhas queridas, vamos continuar escrevendo, ou melhor, falando e ouvindo mais um capítulo da construção da história da sua aprovação. Iluminismo, um dos mais importantes movimentos intelectuais da história ocidental, representou, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, a afirmação da identidade do homem contemporâneo, do homem moderno e contemporâneo, com a construção da própria ciência moderna, pautada exatamente pelos aspectos do conhecimento racional acerca da natureza, da física, da matemática, da botânica, da química, enfim, de todas essas ciências naturais, e que, ao longo do século XVIII e principalmente XIX, vai também transportar para as ciências humanas características dessa construção científica. O iluminismo, ele se caracteriza predominantemente durante o século XVIII, o século das luzes, como um movimento que o nome próprio sugere. Os iluministas se colocavam como os iluminadores do futuro, ou seja, consideravam aquilo que estava atrás de si na história, anterior a si na história, como um elemento de trevas. E, portanto, estabeleciam a ideia da inovação, tanto que passaram a chamar as características sociais, econômicas e políticas do período que lhes antecedia de antigo regime. Os iluministas, eles combatiam esse antigo regime que se caracterizava pelo absolutismo monárquico. Politicamente, o absolutismo foi a grande característica dos estados nacionais da era moderna, que nós chamamos era moderna, né? Mas eles representavam aos olhos dos iluministas algo retrógrado. Consideravam estes iluministas o absolutismo como um aspecto despótico de política e condenavam as práticas absolutistas, condenavam também aquela sociedade aristocrática que ainda se verificava dentro da sociedade europeia, a divisão em estados sociais. O clero e a nobreza, os estados privilegiados que não pagavam tributos, que ocupavam os principais cargos e seus títulos representando diferenciação social, e mais de 90% da população colocada como terceiro estado e excluída de uma participação política efetiva. Então, anti-absolutismo, contra essa sociedade de características aristocráticas e privilégios e titulações, anticlericalismo. O iluminismo é um movimento intelectual que vai rejeitar definitivamente as explicações religiosas para a compreensão do homem e para a compreensão do mundo que o cerca. A partir dali, o iluminismo preconiza mais claramente o resultado daquela revolução científica que lhe antecedeu nos séculos XVI e XVII e também ao longo do século XVIII, rejeitando toda a tradição da Igreja como elemento explicativo de mundo. E os iluministas, alguns deles inclusive ateístas, também colocavam um outro elemento que a gente chama de deísmo. A gente pode sintetizar essa ideia deísta numa frase de Thomas Paine: "My church is my mind." A minha igreja é a minha mente, é a minha cabeça, é meu cérebro. O mais importante filósofo do iluminismo, Immanuel Kant, falava que o homem só era verdadeiramente maior de idade, ou seja, o homem só era verdadeiramente livre a partir da sua capacidade de pensamento autônomo. Portanto, ao rejeitarem os elementos religiosos como explicadores do mundo, os iluministas focaram na ciência, na racionalidade, na empiria, a capacidade do homem de compreender a si mesmo e ao mundo que o cercava. E isso é um aprofundamento ainda maior da própria característica que o humanismo havia trazido, porque o humanismo ele separava a ideia da religião e da razão, mas ainda considerava a religiosidade como um elemento fundamental, a fé como um elemento fundamental para a moral humana. Os iluministas consideram a razão humana, a capacidade de raciocínio e escolha do homem como o fundamento essencial de qualquer aspecto da sua vida ética. Então, anti-absolutismo, anticlericalismo, anti-sociedade aristocrática, anti-mercantilismo. O mercantilismo era um sistema de grande intervenção do Estado na economia. O mercantilismo era um sistema de monopólios e privilégios. E o iluminismo, Ao contrário, pregava a liberdade de iniciativa, pregava a liberdade de concorrer, a liberdade de se investir os capitais e o próprio trabalho como uma fonte fundamental da própria riqueza. Condenavam não apenas a intervenção do Estado na economia, como condenavam também o colonialismo que várias nações europeias estabeleciam em relação ao continente americano naquele momento. Tanto é que os ideais liberais e iluministas inspiraram os movimentos de independência que aconteceriam aqui na América, tendo como precursor a independência dos Estados Unidos. Contrário a esse Estado absolutista, esse antigo regime, onde os homens eram considerados súditos e deviam obediência irrestrita ao rei, os iluministas preconizam um Estado liberal. O Estado liberal é o Estado em que a Constituição é que tem o poder supremo. E a ela, a essa Constituição das leis, todos nós, de maneira igualitária, estamos sujeitos. E isso incluiria não apenas o rei e a família real, mas toda aquela nobreza, todo aquele clero. Enfim, o Estado liberal, ele não quer súditos, ele quer cidadãos. E para o Estado liberal, o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. O Estado liberal preconiza a ideia de uma educação laica, de uma ciência laica, de uma sociedade laica, sem que a religiosidade seja o parâmetro do fundamento da ética das pessoas. O Estado liberal é um Estado representativo, com eleições, com a possibilidade de se organizar parlamento. E aí nós temos como principais pensadores desse iluminismo Voltaire, com sua obra Cândido Otimismo, a mais importante delas, mas também com as cartas inglesas, admirador da monarquia constitucional. Voltaire não era propriamente um democrata, inclusive ele vai inspirar vários movimentos de despotismo esclarecido. Mas Voltaire era um forte crítico da sociedade aristocrática, do Estado absolutista, era um forte crítico do clericalismo da vida cotidiana, do clericalismo das instituições, e por isso também ele foi bastante perseguido dentro da sua França natal. Além dele, John Locke, o criador do contrato social liberal, para quem um contrato social se transforma num pacto de associação e não de submissão. E a vontade da maioria é que preconiza e constitui o Estado civil. Portanto, essa vontade da maioria, representando exatamente a defesa da propriedade, a defesa da vida, a defesa da liberdade, são aspectos que John Locke nos traz e que inspiravam desde o final do século XVII as revoluções liberais. Nós temos também Rousseau, a obra O Contrato Social, onde ele diz que o homem em estado de natureza é aquele bom selvagem e que esse estado de natureza é anterior à associação social que o homem faz, que aí sim se identificaria John Locke com a ideia de que no pacto de associação social, em famílias, em clãs, em aldeias, nós já estávamos em estado de natureza. Para Rousseau, não. Essa associação social nos retira do estado de natureza. E contrariamente à ideia de John Locke, Rousseau afirma que a propriedade privada, ela é a origem da desigualdade entre os homens. E que, por isso, o contrato social deveria estabelecer não apenas a vontade de uma maioria, mas a vontade geral, para que a minoria também seja respeitada dentro da estruturação do Estado. Temos também Montesquieu, aquele que teorizou, aprofundando ideias de John Locke, teorizou acerca dos três poderes. Dizia ele, é preciso dividir o poder de tal maneira que o poder seja contido pelo próprio poder. E aí vem a teoria do executivo, legislativo e judiciário. Essa é a sua principal obra, O Espírito das Leis. Denis Diderot e Jean d'Alembert são os criadores da enciclopédia. E a enciclopédia pretendia ser, entre aspas, a Bíblia do conhecimento racional, a Bíblia do conhecimento científico, carregando em si verbetes que explicassem de maneira racional todas as características do homem, todas as características da natureza, todas as características do mundo, da história, dos conteúdos filosóficos. E a partir dali tentaram criar esse gigantesco livro que carregasse consigo o conhecimento necessário para que os homens se libertassem daquela sua infância intelectual. Os iluministas inspiraram diretamente as ideias liberais. Tanto o liberalismo econômico quanto o liberalismo político se enquadram nesse aspecto do pensamento iluminista, e as revoluções liberais que aconteceram no mundo, começando pela gloriosa, depois a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, tivemos depois uma influência liberal muito forte em Napoleão Bonaparte, combatendo o antigo regime na Europa, mas ele mesmo depois se tornando também bastante autoritário. Os movimentos de independência conduzidos pela elite crioula aqui na América Latina tiveram inspiração liberal e também movimentos como a rebelião de escravizados do Haiti também assim se inspiraram. Nós tivemos ao longo do século XIX, depois do regresso que o Congresso de Viena representou, revoluções liberais em 1820 na Península Ibérica, 1830 a partir da França e se espalhando pela Europa, 1848 a Primavera dos Povos e as unificações de Itália e Alemanha também são inspirados nessas ideias liberais. Nos próximos episódios eu tratarei do despotismo esclarecido e falarei mais sobre as características do liberalismo econômico que surgirá a partir dos fisiocratas. Aqui foi o professor Fábio Catani em mais um episódio da História da Sua Aprovação.